Estamos em maio, um mês de maio diferente, com uma quarentena trazendo desafios, esperança, solidariedade, mas também medos, dúvidas, tristeza. Como ha cambiado el mundo? Somos seres humanos, seres sociais, e como já mencionam muitos estudiosos, as nossas emoções estão à flor da pele com o vírus que nos leva à reclusão e a um entorno de muitas incertezas. Sejamos, pois, mais do que nunca, o nosso sentir, pensar e atuar nesta maré de incertezas. Pensemos em todas as pessoas que não podem e não puderam ficar em casa. Pensamos por todas e todos que estão na linha de frente desta terrível pandemia e que sigamos cada um de nós com a esperança de que dias melhores virão. Bem-vindas e bem-vindos ao 8º programa O Mundo da Língua Portuguesa. Este programa é uma gravação telemática, já que o estúdio da Rádio Olavide, na Universidade Pablo de Olavide, em Sevilha, continua fechado devido às medidas de segurança durante esta fase pandêmica.
Esperamos contar com vuestra compreensão, já que nosotras também echamos muito de menos as gravações em el estúdio de Rádio Olavide. Noelia, coordinadora de la radio, un fuerte abrazo virtual desde aquí, ¿eh? Pero aquí estamos nosotras con este 8º programa lleno de informaciones alrededor del mundo de lengua portuguesa, en un mes para celebrar el tema del bilingüismo, buenas anécdotas entre las lenguas que se entrelazan con el portugués y viceversa. Así que quedaos con nosotras.
Muito obrigada pela sintonia ao redor do mundo. Já sabem que falam com a Gisele Mendes e a espanhola canária mais tuga que conheço, Beatriz Padrão.
Olá, que bom estarmos juntinhos novamente nesta transmissão especial pela Rádio Olavide e partilhando convosco deste momento delicado em todos os países, porque no mundo da língua portuguesa também nos preocupamos consigo nesta luta que é de todos e todas. Venceremos esta batalha.
Ah, que assim seja, Beatriz. E ainda teremos, como não, as participações especiais das nossas colaboradoras, a bióloga Ana Margarida e a professora brasiliense Elizabeth França. O 8º programa já está aqui. Viva!
E para celebrar o programa de maio com nosotras, contamos com a ajuda sempre muito especial de Miriam Toro a los controles. Muito obrigada, Miriam!
Esta é a primeira emissão em território hispalense e arredores de um programa em português na Universidade Pablo de Olavide, em Sevilha. E já vai aqui o nosso imenso bem-aja à Rádio Olavide. Obrigada! Também quero agradecer a todos os ouvintes que nos escrevem na nossa página no Facebook. Viva a língua portuguesa!
Viva!
Sabeis que a língua portuguesa é falada oficialmente em 9 países e em todos os continentes? Bueno, pero sobre esto e muito mais, hablaremos dentro de muito pouco. Beatriz, hoje falaremos um bocadinho sobre o tema do bilinguismo, em especial, digamos assim, essa simbiose no mundo falante português-espanhol que tu bem conheces, hein?
Pois.
E das experiências de 3 professores de PLE com discentes hispano-falantes em território norte-americano. E a nossa primeira entrevista na área do português como língua de herança. Paul. Bom, isto daqui a pouquinho na sessão Papo Docente. E também na sessão Qual é a Dica? E agora, qual é o tema literário que nos brindas neste 8º programa na sessão Ler para Crer?
Para este programa tão especial sobre bilinguismo, escolhi um livro do professor de literatura espanhola e ibérica da Universidade de Évora, António Sáez Delgado. en español y o seu título é Espíritus contemporáneos, relaciones literarias luso-españolas entre el modernismo e la vanguardia. E por que eu escolhi este livro en particular? Bom, a principal razão seria o facto de ele pôr em relação dois períodos literários fundamentais dos nossos países, o simbolismo e o saudosismo português com o modernismo hispânico e o primeiro modernismo de Portugal com as vanguardas espanholas.
Ah, Beatriz, não poderíamos deixar de falar do saudosismo português, não
pois
é?
Não, não, nunca.
Portanto, a literatura do início do século XX.
É mesmo isso.
E alguma história curiosa dessa relação que possas sublinhar?
Bom, há muitas, porque de facto é uma relação muito mais próxima daquela que podemos achar no início. Mas vou contar uma curiosidade que se calhar vai surpreender a muitos dos nossos ouvintes.
Muito bem, adelante, Beatriz.
É a história da primeira vez que Fernando Pessoa se tradujo em Espanha, que foi muito antes de lo que oficialmente se establece. Fue realmente el 11 de septiembre de 1923 y no en 1928. Y lo hicieron en un periódico de Huelva, La Provincia, gracias al poeta español Adriano del Valle. Y lo sorprendente no es solo que apareciera Pessoa, sino que ya en ese verano publicaron a tres poetas portugueses de los llamados malditos, Antonio Boto, Judith Teixeira y un cuento de Sá Carneiro.
Olha, são os malditos que adoramos, nós somos apaixonadas pelos poetas malditos.
Completamente.
Olha, a Judite Teixeira foi na década dos seus 40 anos que dirigiu a famosa revista Europa e publicou todas as suas obras. Teve os seus livros apreendidos e queimados em 1923. A história desta escritora e poeta portuguesa daria uma sessão inteira. Beatriz, que interessante saber desta primeira tradução de uma obra do Fernando Pessoa no jornal de Huelva.
Puxa, o que eu posso dizer é que Huelva tem, sem dúvida, a honra de ser o cais das descobertas e a porta de entrada para o melhor da literatura portuguesa aqui em Espanha. E para aqueles ouvintes e residentes fora de Espanha, dizer que Huelva fica a 92 quilômetros da cidade de Sevilha. Estamos muito pertinho.
Pertinho, pertinho. Que bom. Seguimos com o oitavo programa, O Mundo da Língua Portuguesa, na Rádio Olavide. E hoje, no Papo Docente do mês de maio, três entrevistados que valem ouro. Ana Clotilde Tomé Williams, professora de PLE, Português como Língua Estrangeira, na Universidade Northwestern, em Chicago. Cris Vieira, educadora, diretora e fundadora dos cursos Brazil Ahead e American Ways, em Nova York. E Luiz Gonçalves, professor de PLE na Princeton University e presidente da AOTP, Associação Americana de Professores de Português nos Estados Unidos. Vamos diretamente a Chicago. Professora Ana Clotilde, muito bem-vinda ao oitavo programa O Mundo da Língua Portuguesa da Rádio Olavide, em Sevilha. Poderia contar aos nossos ouvintes como começou o seu trabalho com a língua portuguesa no estrangeiro?
Querida professora Gisele e demais ouvintes do programa O Mundo da Língua Portuguesa, da Rádio Olavide em Sevilha. Muito obrigada pelo convite, é um prazer muito grande estar aqui e compartilhar um pouco da minha experiência como professora de língua portuguesa nos Estados Unidos. Eu vim para cá em 2000, quando me casei com um americano, e viemos morar em Louisville, Kentucky. Meu marido fazia residência na Universidade de Louisville. E o meu maior desejo era poder fazer nos Estados Unidos o que eu já fazia no Brasil, dar aula de língua estrangeira. No Brasil, Por muitos anos eu coordenei o Centro de Línguas do Colégio Batista Brasileiro. Nós tínhamos diversos idiomas lá, inclusive português, língua materna. E eu dei aula também na PUC de São Paulo, né, Universidade Católica de São Paulo. Por vários anos também eu dava aula de francês. Antes de vir para os Estados Unidos, eu havia começado a fazer o meu doutorado em linguística pela Universidade de São Paulo. Então, essas experiências que eu tinha como professora e também como pesquisadora me motivavam muito a encontrar possibilidades de exercer uma profissão nessa área. Meu primeiro trabalho foi como professora de francês na Alliance Française de Louisville. E esse meio acadêmico me permitiu conhecer colegas do Departamento de Letras Modernas da Universidade de Louisville. E como nada acontece por acaso, eles estavam justamente querendo começar um programa de português dentro do Departamento de Línguas Modernas. Eles iam começar uma conexão com a Universidade de Lisboa e era muito importante que os estudantes aprendessem português. E eu fiquei muito feliz por eles terem me dado a oportunidade de iniciar esse projeto do zero. E por lá eu fiquei 3 anos. Ocorre que, durante esse tempo, eu terminei o meu doutorado em linguística e estava pronta para tentar outros voos. E me candidatei a uma vaga na Universidade de Illinois, em Urbana-Champaign, como coordenação do curso de português. Fiquei lá de 2004 a 2007 e de 2007 até hoje estou na Northwestern University, continuando a desenvolver projetos e a expandir mais e mais o ensino do português nos Estados Unidos. Bem, essa é uma breve história de como eu comecei o ensino da língua portuguesa aqui.
Conte-nos um pouco da sua experiência com alunos hispanofalantes em aulas de português língua estrangeira. Sabemos que nos Estados Unidos é muito comum terem alunos que querem aprender português, mas já estudaram espanhol ou são nativos desta língua. Também há muitas universidades nos Estados Unidos onde o ensino do PLE está acoplado aos departamentos de estudos hispânicos e portugueses ou centros de estudos brasileiros. Enfim, há este aluno ou aluna que pensa que falar português é como falar espanhol?
É muito comum aqui nos Estados Unidos os programas de português estarem no mesmo departamento que os programas de espanhol. Isso porque não apenas as línguas, evidentemente, têm muitas características em comum, mas mais do que isso, os estudos que estão por trás dela em relação à cultura, à literatura, estudos de civilização, em que há aspectos históricos e sociais muito semelhantes. Eu vejo como uma grande vantagem em que departamentos assim estejam com o português e possamos fazer atividades em comum, tanto pedagógicas como também de pesquisa, com outros colegas. O português está no grupo das Less Commonly Taught Languages nos Estados Unidos. O que quer dizer isso? O grupo das línguas menos comumente ensinadas. Isso se nos apresenta como um desafio, porque precisamos equilibrar a quantidade de estudantes com a qualidade do ensino. Evidentemente que um ensino de qualidade vai atrair cada vez mais estudantes. Precisamos estar bem equipados e preparados para atingirmos o nosso maior objetivo enquanto professores, que é que o aluno seja autônomo na língua portuguesa. Essa autonomia só pode ser conquistada quando oferecemos perspectivas concretas de uso comunicativo na língua. Bem, e com isso eu quero enfocar o nosso estudante de português. A maior parte tem conhecimento do espanhol, seja porque é de origem hispânica ou porque aprendeu antes, na escola, antes de vir para a universidade, sendo que o espanhol é a segunda língua mais falada no país. O meu estudante hispanofalante, quando vem aprender português, em geral ele já tem uma familiaridade e uma certa identidade com a cultura brasileira. Mas o que mais o atrai para aprender português é, evidentemente, a similaridade entre ambas as línguas. Eu costumo falar para meu estudante em seu início de curso que 50% do português ele já sabe e não tem consciência disso. Mas precisa aprender os outros 50%. Isso nós faremos juntos, de uma forma construtiva, dinâmica, com aplicação de tecnologia, de maneira interdisciplinar até. Gosto de mostrar ao estudante que o português pode estar em qualquer aspecto da vida dele. Não se reduz à sala de aula, mas conquista qualquer espaço do conhecimento.
Professora Ana Clotilde, sabemos que representa a AOETP, Associação de Professores de Português nos Estados Unidos, no Meio Oeste, não é? Fale um pouco do seu trabalho nessa associação.
Com muito prazer, quero falar da AOETP, American Organization of Teachers of Portuguese. É uma associação extremamente focada no ensino do português nos Estados Unidos, mas não lida apenas com os Estados Unidos. Na verdade, há congressos e há trabalhos, publicações que envolvem o ensino do português pelo mundo todo. Todos os professores de português, seja língua estrangeira, seja como língua materna ou como língua de herança, estão convidados a participar e a se integrar dos trabalhos desenvolvidos pela associação. A UATP promove muitos eventos para professores de português e o maior deles, com certeza, é o EMEP, o Encontro Mundial sobre o Ensino de Português. Esse encontro se realiza uma vez por ano nos Estados Unidos e nós temos professores que vêm de todos os lugares do mundo. O enfoque de língua de herança aqui nos Estados Unidos é bem grande, mas língua materna ou língua estrangeira pelo mundo todo é também muito enfatizado neste encontro. Uma das facetas do meu maior interesse é o ensino do português nas universidades americanas. Eu represento os membros da região do Meio Oeste. É uma região em que não há tantos imigrantes comparativamente com outras regiões dos Estados Unidos. Nós estamos bem na parte central dos Estados Unidos. Mas o português aqui também está crescendo. Nós temos várias universidades em que há o ensino do português e precisamos nos encontrar, nos unir, trocar ideias, experiências, para que possamos crescer em nossos meios. A UATP costuma premiar professores que se destacam por seu ensino e também por atividades extracurriculares que desenvolvem. Mas neste ano, a UATP está premiando também estudantes. Pela primeira vez, houve uma competição cujo tema era Português, meu presente e meu futuro, em várias categorias, várias idades. E muitos estudantes foram premiados, primeiro, segundo e terceiro lugares. Com a UATP, o ensino do português nos Estados Unidos tem um apoio, tem se solidificado e é um prazer fazer parte desta entidade.
E neste momento delicado do trabalho docente e discente no mundo devido ao coronavírus, que mensagem de incentivo deixaria aos nossos colegas de profissão e aos alunos de PLE espalhados pelos quatro cantos do mundo?
Pois é, Covid-19 chegou e nós tivemos que nos reinventar, reprogramar, reimaginar, repaginar. Parece que é o mundo do re. Só não é o mundo da marcha ré. Muito pelo contrário, a situação em que nós estamos nos tem permitido alargar os nossos horizontes e expandirmos as formas em que nos comunicamos e interagimos. O mundo online, que já existia, passou do virtual para o real. É agora a nossa realidade. Como nós vamos lidar com ela? Vamos tentar tirar daqui algum proveito, pensar nos aspectos positivos e como aplicar para a nossa aula e para a nossa vida. Acredito que essa situação de pandemia mundial tem nos permitido fazer uma viagem para dentro de nós mesmos e percebermos o quanto necessitamos da outra pessoa. Quão importante é o outro para a nossa vida. O isolamento social nos permite valorizar cada vez mais as relações humanas. E essa é a essência do ensino e aprendizagem de línguas. É a essência do ensino e aprendizagem do português. Então não nos afastemos, continuemos de mãos dadas, porque quando tudo isso passar, estaremos muito mais fortes e muito mais unidos.
E agora vamos diretamente a Nova York.
Cris Vieira, muito bem-vinda ao programa O Mundo da Língua Portuguesa. E muito obrigada por esta participação para lá de especial no nosso programa de maio pela Rádio Olavide. Como começou a sua trajetória docente nos Estados Unidos?
Ei, olá, olá a todos. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer esse convite maravilhoso do pessoal da Rádio Olavide, todos maravilhosos, trabalho maravilhoso que vocês fazem. Obrigada, estou super honrada. E bom, eu vim para os Estados Unidos para, na verdade, mudar a minha carreira, porque eu sempre fui professora, sempre ensinei línguas. E quando eu cheguei aqui em Nova York, a minha ideia era estudar marketing, né, que foi o que eu fiz, e eu falei, não, vou dar uma guinada na carreira, vou tentar uma outra coisa. Só que, nesse processo, todo mundo começou a saber que eu dava aula tanto de inglês quanto de português, e os alunos começaram a acumular novamente. E quando eu terminei marketing aqui, que foi o meu mestrado, eu falei, bom, não me vejo realmente trabalhando numa agência, não é a experiência que eu achei que ia ser. E aí eu vi que eu tinha muitos alunos particulares e foi aí que eu falei, bom, eu acho que eu vou usar o que eu aprendi em marketing para começar o meu próprio curso, né? E então foi assim que eu comecei aqui em Nova York. Mas a minha trajetória docente, ela já começa desde o momento que eu piso aqui, porque, né, muita gente é apaixonada pelo Brasil, nossa, você ensina, então assim, eram muitos alunos. E eu acho que isso, eu sempre levei isso comigo, né? Então, não é nada estranho que isso tivesse acontecido aqui também, né?
Como foi a implementação da sua escola Brazil Ahead nos Estados Unidos? Imagino que não tenha sido nada fácil.
Não, realmente não foi nada fácil, não. Então, como eu disse, né? Eu tinha muitos alunos particulares aqui em Nova York, mas eu sentia falta de ter uma sala, né, um lugar onde eu pudesse dar os meus cursos e ficar um pouco mais à vontade, até porque uma coisa que eu nunca gostei de fazer foi dar aula de português ou inglês num café, por conta do barulho e por eu sempre trabalhar muito focada em pronúncia, né? Então, isso era uma coisa que me irritava um pouco. Eu falei, ai, não, muito barulho e tal. E eu cheguei a trabalhar em uma outra escola na época e eu percebia que existia aquela ideia de que existia que se tinha que ensinar um português muito robótico, né? Você gosta de chocolate? Sim, eu gosto de chocolate. Falei, não, não, não é assim que a gente fala. Eu preciso fazer uma coisa diferente. Foi aí que, devagarzinho, eu comecei, né, eu alugava essas salas como essas business centers, né? Eu alugava por hora, depois eu passei a alugar por mês, né? E depois, finalmente, eu aluguei um espaço onde, né, com a ajuda de outros professores que eu fui contratando, a gente conseguiu aumentar o curso, né? Isso porque eu estou encurtando a história.
Vemos que o seu trabalho na sua área foi bastante pioneiro em Nova York. Parabéns! Também sabemos que transmitiu muito bem a língua portuguesa ao seu filho, o Uri, e que ele foi e é um embaixador do português como língua de herança. Conte-nos um pouco sobre este tema.
Ah, sim, e esse é o tema que mais me enche de orgulho, né? Nesse projeto que é a Brazil Ahead, porque quando eu comecei eram apenas aulas para adultos, né? Mas eu tinha o Uri, né, que é meu filho. E ele, na época, ele tinha 4, 5 anos. E, ou seja, eu tinha já estabelecido com ele, né, o hábito de falar português. Eu não abri a mão, como não abro até hoje. E a ideia era que ele falasse apenas português comigo, já que inclusive com o pai dele ele tinha que manter uma outra língua, então a disciplina era maior ainda. Então, quando ele começou a trazer a tarefinha de casa em inglês, eu falei, bom, como é que eu vou fazer isso? Eu, então, o alfabetizei, mantendo a consistência no português e criando um espacinho para que ele falasse inglês naqueles períodos específicos. E aí eu pensei, bom, com certeza existem outras mães aqui em Nova York com... passando pela mesma situação, não querendo perder o português, né? E aí eu pensei, por que eu não ofereço aulas de português, e aí nesse caso de língua de herança, né? Como língua de herança para essas crianças que, como meu filho, nasceram aqui nos Estados Unidos, mas que em casa mantêm a língua portuguesa. E foi aí que eu decidi abrir a divisão infantil da Brasil Ahead. E até hoje meu filho tem 16 anos, e até hoje o português é a única língua que eu falo com ele, né, e ver como ele cresceu na língua e poder passar a minha experiência para os pais, que até hoje trazem os filhos para Brasil Ahead, é uma das coisas que eu tenho mais orgulho na minha vida.
Como é trabalhar com alunos e alunas bilíngues, trilíngues e também poliglotas numa cidade multifacetada como Nova York? Muitos dos seus alunos também falam espanhol ou pensam que aprender português é mais fácil para um hispanofalante?
Ah, sim, sem dúvida. Até porque aqui em Nova York o segundo idioma mais falado é o espanhol, né? E o que acontece de muito curioso é que quando eles ligam para saber informação da escola ou mandam e-mails, eles falam, olha, eu gostaria de saber se vocês têm curso intermediário, porque eu já falo espanhol. Então, eu já acho que eu posso entrar no curso intermediário. E o que acontece? Sim, Nova York você tem alunos de todas as nacionalidades, né? Mas, realmente, alunos que falam espanhol, né? É muito mais abundante aqui na escola. E o que a gente faz, né? De maneira nenhuma, eu posso colocar esses alunos com alunos falantes de inglês, tá? Independente de onde eles vêm. Porque, obviamente, devido à similaridade entre as duas línguas, o falante de espanhol, ele tende a acelerar. Então, a gente criou um curso, né, especialmente para falante de espanhol. Então, ele fica numa turma separada, porque eles são aqueles que vão acelerar. Então, as aulas são um pouco mais avançadas, né? Agora, por outro lado, esses são os alunos que a gente tem que mais cuidar da pronúncia, desde o início, tá? Não que a gente não trabalhe a pronúncia dos outros alunos falantes de inglês, mas é que o falante de espanhol, ele por achar, né, que ele já fala português, ele tende a trazer o portunhol para dentro do português, e é uma coisa que a gente trabalha logo de primeira, logo de cara, tá? Mas é uma delícia, porque além da gente ter esses alunos falantes de espanhol e falantes de todo o mundo, a gente aprende muito, né? Porque são muitas diferenças culturais, né? Uma coisa que eu sinto que a gente tem em comum com os falantes de espanhol é que as aulas são um pouco mais descontraídas, a gente pode brincar, né? Dá para fazer piada, enquanto que com os falantes de inglês, você tem que segurar um pouquinho, né? Porque aí pesa um pouco aí a diferença cultural. Mas é muito legal isso.
Neste momento de combate à Covid-19 ao redor do mundo, que mensagem de incentivo e esperança deixaria aos nossos ouvintes? E, desde já, valeu muito pela participação diretamente de Nova York. Obrigada!
Pois é, né? É um momento bem complicado e que, ao mesmo tempo, está ensinando tanto para a gente, né? O que eu gostaria de deixar aqui é justamente o lembrete de que nada é para sempre. Então, obviamente, a gente vai sair disso, obviamente, isso vai passar, mas que a gente foque no presente e entenda que a gente está tendo oportunidade de aprender muito mais online, uma coisa que assustava, pelo menos assim, 70% dos meus alunos. E eles sempre falavam, não, eu não quero fazer online, eu preciso fazer aqui, a vibe não é a mesma, a energia não é a mesma. E aí, de repente, você é forçado a encarar uma aula online, onde até os professores também tiveram que se reinventar, mas como foi importante para o próprio aluno saber o quanto ele pode aprender, mesmo numa aula online, onde ele jamais consideraria, né, se não houvesse toda essa pandemia. Então, para olhar para agora o que está acontecendo, tentar focar em aprender, né? Claro que a gente está preocupado com tudo que está acontecendo, mas tentar respirar fundo e falar, tá, eu vou aproveitar esse tempinho para poder fazer as minhas aulas online, para aprender muito mais, aprender a fazer coisas diferentes online. E é isso, e é isso. E aí, quando tudo isso acabar, né, com certeza os alunos vão se sentir bem mais preparados do que se eles não tivessem investido em aprender online, né? Ia sentir assim, ah, fiquei para trás, né, nesse período todo. O negócio é não parar e ser positivo sempre. Obrigada eu pela oportunidade de ter compartilhado tudo isso aqui com vocês hoje. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho e até breve. Tchau!
E o nosso terceiro entrevistado não está longe de Nova York.
Professor Luiz Gonçalves, muito bem-vindo ao programa O Mundo da Língua Portuguesa, emitido pela Rádio Olavide, em Sevilha. Poderia contar aos nossos ouvintes como foi o início do seu trabalho na área de PLE no estrangeiro?
Olá, desde New Jersey, nos Estados Unidos. Muito obrigado pelo convite para estar com vocês. Um grande abraço para Sevilha, uma cidade onde eu vivi no ano letivo de 2000-2001 e da qual guardo muitas recordações. Espero que vocês e todos os que nos ouvem estejam bem, sobretudo nestes dias de caos que vivemos. Aqui no Jersey, como a Espanha, foi muito afetado pela pandemia, mas parece que agora estão os dois no bom caminho, num momento mais tranquilo, que é o que importa. Em relação à pergunta, o meu início no português como língua estrangeira foi meio por acaso, não era um plano. No meu último ano na Universidade de Fernando Pessoa, no Porto, a estudar Ciências da Comunicação, uma das disciplinas foi ensinada por uma professora convidada da Universidade da Carolina do Norte, a professora Mónica Rector, que no final do semestre me perguntou se eu gostaria de fazer mestrado e doutoramento em Chapel Hill com ela, e eu fui em 1997. O programa lá incluía uma formação inicial em ensino de línguas estrangeiras e em dar aulas de português como língua estrangeira no Departamento de Línguas Românicas. Então, eu fiz mestrado em literatura portuguesa e brasileira e doutoramento em línguas românicas com um foco em português e especialização em estudos da comunicação e estudos culturais. Mas o português como língua estrangeira, naquele momento, tomou conta da minha carreira. Primeiro eu trabalhei na Columbia University, em Manhattan, Nova York, onde refiz completamente o programa de língua portuguesa, estabeleci uma certificação em português, comecei o projeto para fazer um intercâmbio de verão em português, ou um programa de verão. Nessa altura dei uma formação sobre a utilização de tecnologia para professores de português como língua estrangeira e no final dessa formação recebi 3 convites para fazer a formação em outros estados. E foi assim que, pouco a pouco, convite a convite, a minha atividade e pesquisa se foi completamente voltando para o ensino da língua portuguesa, para a produção de materiais, instrumentos de avaliação, para a utilização de tecnologias, abordagens e metodologias na aula de língua estrangeira. Há 10 anos eu vim trabalhar para Princeton University em New Jersey, onde estou até agora, sempre a trabalhar no ensino de línguas e culturas dos países e comunidades que usam o português como língua de comunicação. Entretanto, nesse espaço assumi a presidência da American Organization of Teachers of Portuguese e assumi como presidente, como representante da língua portuguesa à presidência do Conselho Nacional de Línguas Menos Ensinadas nos Estados Unidos.
Na sua opinião, o que fez a língua portuguesa ganhar mais espaço nas salas de aulas ao redor do mundo? E ainda, como estreitar as relações entre os países da CPLP e as suas diásporas?
Bom, em relação às motivações, há anos, uma viagem em um país de língua portuguesa ou afinidades por razões familiares ou mesmo às vezes um relacionamento com alguém que falava português eram as motivações mais frequentes expressas pelos alunos na sala de aula. Mas e são de alguma forma razões pragmáticas, afinal os alunos tinham um objetivo que queriam alcançar e isso ainda acontece hoje. Mas hoje em dia é muito mais frequente que esse pragmatismo esteja relacionado com objetivos profissionais e económicos dos alunos, o que faz com que a sala de aula ou o número de alunos dentro das nossas aulas aumente ou diminua com o aumento ou diminuição da atividade económica nos países de língua portuguesa. Isto é só a minha opinião, falo baseado na minha experiência direta com os alunos, mas há algumas evidências estatísticas que mostram esta relação. Em relação ao estreitar de relações entre os países de língua portuguesa e as suas diásporas, os países são como as pessoas, quanto mais interagem com respeito uns pelos outros, mais se aproximam. Então, na minha opinião, é preciso continuar a financiar projetos de cooperação a todos os níveis da produção cultural, projetos que sejam alimentados pela criatividade, imaginação, por questionamentos contemporâneos e que não sejam um recauchutamento de preconceitos e estereótipos antigos. É preciso que, em relação às diásporas, que as comunidades imigradas colaborem e juntem os poucos recursos que têm para se organizarem de forma a que beneficie a todos. E nesse aspecto, por exemplo, o Consulado de Portugal e do Brasil em São Francisco, na Califórnia, são um excelente modelo e exemplo de colaboração. E isso acontece porque há efetivamente este tipo de visão integradora na liderança comunitária local, com a Valéria Sasser, com a Lia Fernandes, com o Dinis Borges, eles fazem toda a diferença para que este tipo de colaboração e cooperação funcione.
Poderia contar-nos um pouco do significado do Encontro Mundial de Ensino de Português e da atuação da Associação Americana de Professores de Português nos Estados Unidos?
A OTP nasceu na Flórida em 2007, pelas mãos de 6 professoras daquele estado, a Annette Arsanian, a Beatriz Cariello, Leila da Costa, Adriane Silva, a Carmen Spagenberg e a Lenita O'Rourke. E estes são nomes que nós precisamos repetir, porque os professores de português como língua estrangeira nos Estados Unidos têm uma grande dívida para com o trabalho e a iniciativa que elas tiveram. O EMEP, por sua vez, começou em 2012 como uma mesa num evento da Fundação Focus Brasil na Flórida, quando a OTP ainda estava no início, e a ideia foi proposta pelo grande e extraordinário Carlos Borges, que é quem mexe e movimenta a Fundação a nível internacional. No segundo ano, o encontro mundial sobre o ensino de português lançou uma chamada de trabalhos e recebemos quase 100 propostas, das quais aceitámos 32. O terceiro encontro foi na Columbia University, em Nova York, e duplicou os números do segundo. O quarto EMEP foi na Georgetown University, em Washington, D.C., e duplicou os números do EMEP anterior, e hoje em dia recebemos cerca de 150 a 200 propostas, das quais aceitamos mais ou menos 75 ou 80, e é o número estável com que trabalhamos agora. Isto mostra, no entanto, esta progressão, que havia uma necessidade e interesse nos Estados Unidos de um espaço dedicado exclusivamente ao ensino da língua portuguesa. Em 2013 começámos a publicar as pesquisas apresentadas nos encontros. Vamos agora na 9ª edição. Já foi realizado na University of California em Berkeley, na Florida International University em Miami, na University of Pittsburgh, na Pensilvânia. Este ano foi, ou ano passado, foi organizado na Princeton University em New Jersey e vai ser realizado este ano num formato menor, online, por causa dos problemas óbvios que estamos a viver, e no próximo ano será na Harvard University em Massachusetts. Então, para a American Organization of Teachers of Portuguese, conseguir organizar um evento internacional deste tamanho afirmou a credibilidade da organização e a disponibilidade de trabalhar para os colegas que ensinam português nos Estados Unidos e no mundo, já que afinal tivemos a participação de colegas de mais de 40 países. Então esta credibilidade permitiu-nos agregar coisas como a revista académica Portuguese Language Journal, pelas mãos da professora Mary Reisner, que agora publicamos anualmente e tem como objetivo promover a pesquisa no ensino português, em particular no português como língua estrangeira. Então, Para mim, o EMEP significou um processo de amadurecimento e profissionalização que acompanhou o próprio processo de consolidação da OTP a nível nacional e internacional.
Qual é a mensagem que deixaria aos nossos ouvintes, aos alunos e alunas de português de tantos cursos de PLE espalhados pelo mundo e aos colegas de profissão neste momento de pandemia?
Bom, uma mensagem nestes tempos de pandemia é que temos que fazer o que sempre fizemos todos, em todos os aspectos da nossa vida, que é o desenrascar ou usar o jeitinho, que é a mesma coisa, a que nós já estamos tão habituados, não é? Os professores têm que se adaptar rapidamente às novas tecnologias e tentar aproveitar o máximo dos recursos e ferramentas que hoje temos disponíveis. E temos que pesar a perda do contacto físico e o calor humano que a presença proporciona contra outras formas de relacionamento, colaboração e cooperação que estar online permite a níveis que nunca antes imaginámos e com grande proveito e impacto no ensino de línguas estrangeiras. Nós estamos todos juntos e a melhor forma de ultrapassarmos os obstáculos que se apresentam agora é a colaboração entre colegas, trocando ideias, recursos, para que todos podermos avançar para as melhores escolhas e as melhores metodologias possíveis. Aos alunos, uma mensagem para os alunos. Aos alunos, a estudar português agora é uma excelente forma de não desperdiçar tempo. Agora que estamos em confinamento, é uma forma de se manterem produtivos e devem pensar no futuro. Isto que vivemos agora não vai durar para sempre, vai acabar, e será muito melhor sair disto, sair do outro lado, como eles dizem aqui, com uma nova habilidade. O ensino online pode não ser o que eles tinham imaginado, talvez não seja o ideal, mas é o possível e é uma oportunidade que eles não devem deixar passar. Afinal, quando é que muitos destes alunos vão voltar a ter tanto tempo disponível para se dedicarem ao aprendizado de português?
E agora, nuestra secção mais melódica, Lala Canta, haremos um recorrido muito agradável por canções em português. Sempre, isso sim, que não sejam canções com copyright, respeitando as leis de radiodifusão desta rádio. Intentando trazer canções de todos os países de la comunidade de países de língua portuguesa y comentarios de las letras de estas canciones como herramientas y sugerencias para actividades en clases de portugués como lengua extranjera. Y Giselle, ¿cuál es la novedad musical para este mes de mayo? Porque yo he echado un vistazo a nuestro guión y sé que tiene que ver con mucha rima, bilingüismo portugués-español y una práctica gramatical con el verbo ir más infinitivo, que, digo ya, que es siempre un hueso duro de roer.
Sim, Beatriz, este tema pode ser um osso duro de roer, como disseste, em especial nos níveis iniciais dos grupos de PLE A1 e A2 aqui na Europa, equivalente ao nível básico no Brasil. Os hispanofalantes utilizam naturalmente o A, o Azinho, entre o verbo ir e um segundo verbo, não é mesmo?
Efectivamente, siempre es voy a comer, vamos a dibujar, ellas van a bailar flamenco, nosotros vamos a viajar al Algarve y bueno, pues quiero recordar que hay que controlar la lengua con ese a y el verbo ir y otro verbo que vaya después. Es que mucho cuidadito, ¿vale? Mucho cuidadito, chicos y chicas de nuestras clases de portugués como lengua extranjera con este tema gramatical, ¿eh?
Vamos a ver, né? Vamos a ver.
Sim, vamos
Olha.
A ver.
Olha, Beatriz, então vamos ouvir a canção Vou Exagerar nos Beijos, de quem vos fala e do cantor e compositor Rubens Salcedo, que já participou do nosso programa de outubro no ano passado e é um apaixonado pela língua do país vizinho. Som na caixa!
O que vais fazer? Quando a tempestade passar, sugiro que fiques, que leias um poema, ou estarás cansada para chegar do mar. Poderás escolher, mas prefiro tua luz me estelar, tu mano em minha boca, minha boca em tus ganas, e a ganas quem gana se hablamos de amar. Si tu sempre me dices, vou querer imensa paz. Eu sempre te digo, vou exagerar nos beijos. A vida decidirá. Vamos molhar os pés na fonte dos desejos. O que vamos ganhar quando a discussão acabar? Ninguém vai vencer essa batalha. Sabes bem que até a brisa traz lágrimas. Vamos voltar ao tempo do nunca jamais. Seremos mais velhos e dia no espelho a saudade virá com lembrança e silêncio. Mas tu sempre me dizes, vou querer imensa paz. Eu sempre te digo, exagerar-nos beijos, a vida decidirá. Vamos molhar os pés na fonte dos desejos. Só sei que vou exagerar. Vou exagerar nos beijos. Valerá.
Desculpa lá, mas tenho de recitar essa parte da tua canção, Gisele. Quanta poesia gramaticada nestas linhas. O que vamos ganhar quando a discussão acabar? Ninguém vai vencer essa batalha. Sabes bem que até a brisa traz lágrimas. Vamos voltar ao tempo do nunca, jamais. Seremos mais velhos e dia no espelho a saudade virá com lembrança e silêncio. Eu acho que assim fica mais giro estudar o futuro do indicativo e o futuro próximo com o verbo ir mais infinitivo, não é? E o Rubén Falcedo é um ex-aluno de português que aprendeu bem a lição. Pode até cantar tão serelepe em português. Parabéns aos dois por este projeto musical pedagógico para aulas de português, língua estrangeira.
Ah, Beatriz, muito obrigada. Darei o teu recado ao Rubén.
Obrigada.
Bom, colegas de profissão, mais uma letra que poderão trabalhar com diversas possibilidades de inferências. Podem pedir aos aprendentes que discutam a expressão vou exagerar. Exagerar pode ser uma ação positiva ou negativa. Por exemplo, Beatriz, o que, que tu poderias dizer aí com esta expressão? Algo que tu queiras completar. Vou exagerar?
Vou exagerar nos abraços quando isto acabar. Não duvides. Vou exagerar nisso.
Muito bem, pois exatamente como disse a nossa querida Beatriz, exagerar nos abraços, mas e exagerar na comida, na bebida? Ah, bom, pode-se trabalhar também a seguinte ação do futuro do indicativo. Quando é que a saudade virá? Na letra desta canção, a saudade virá com lembrança e silêncio. Portanto, na nossa página no Facebook, podem opinar outras atividades com esta letra e o tema do futuro.
E que comece a sessão, qual é a mesma dica? A dica de hoje é conhecer um pouco mais da sigla PLH, ou POL, português como língua de herança, já que comemoramos mundialmente o POL no dia 16 de maio. E para falarmos deste tema, recebemos com muito carinho no nosso programa a professora Camila Lira, diretamente da Alemanha. A professora Camila Lira é professora de português nas universidades de Munique, LMU e TUM, e diretora pedagógica da Linguarte, onde oferece cursos de português como língua de herança, além de ser autora de livros nesta área.
Professora Camila Lira, muito bem-vinda ao programa O Mundo da Língua Portuguesa, na Rádio Olavide, em Sevilha. Conte-nos um pouco do seu trabalho docente e o significado do português como língua de herança.
Olá, ouvintes. Olá, Gisele. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Eu fiquei muito feliz em poder participar do programa O Mundo da Língua Portuguesa aqui na rádio. Bom, eu moro em Munique, na Alemanha, já há 15 anos. E aqui eu sou professora de português como língua estrangeira nas universidades da cidade, na Universidade Técnica de Munique e também na Universidade Ludwig Maximilian. E eu leciono português como língua estrangeira já desde 2012 aqui. E eu sou professora de português como língua de herança, e tenho a minha trajetória acadêmica, meu mestrado e meu doutorado nesta área do português como língua de herança. Enquanto professora, eu trabalho numa associação, que é uma associação criada por pais brasileiros e alemães, que tinham interesse de manter e promover o português com os seus filhos, ou para os seus filhos, né? Então, eles mantêm a associação, que é uma associação para o português como língua de herança. Eu comecei na associação em 2009 como professora, e 2 anos depois eu assumi a coordenação pedagógica da associação e continuo nessas posições até hoje, como coordenadora e professora. Mas o que, que é, né, a língua de herança? Bom, a língua de herança é a língua adquirida num ambiente familiar e por falantes que estão em situação de diáspora. Ela é considerada uma língua minoritária e é transmitida pelos falantes, pelos pais, né, aos seus filhos, sendo os pais, ou pelo menos um dos pais, em sua maioria, os únicos falantes dessa língua com seus filhos. E, claro, a língua de herança, ela engloba não só a base linguística, mas também a base cultural do local de origem dos pais. Então, no caso, o português como língua de herança, que é o que eu dou aula e o que eu coordeno aqui na associação, ele é o português que eu transmito, por exemplo, ao meu filho, quando ele nasce no exterior e tem contato com a língua através de mim ou através de um pequeno grupo local, como a Linguarte, que também fala o português, né, e que traz essa noção da cultura, né, da transmissão da herança cultural, das nossas tradições através da língua.
Qual a importância da mãe e de um pai nativos em língua portuguesa transmitirem essa língua ao filho ou à filha quando mora no estrangeiro?
A transmissão de uma língua de herança envolve dentro de si muitos motivos, mas eu acho que o maior deles é um motivo afetivo, que é a ligação com a família, né, com as relações identitárias dos pais, com o país de origem, com a família que está lá, o falar com os avós, falar com os parentes, poder se comunicar com essa parte da família que mora no Brasil, ou em Portugal, ou em Angola. Tem a questão cultural, que é a transmissão daquilo que, de certa forma, nos identifica enquanto falantes de uma língua, que são as tradições, a forma de ver o mundo, as comemorações, a forma de comemorarmos, e há também os alimentos, não é? Por exemplo, aqui na Alemanha, se eu for numa família alemã, vai ser muito difícil eu experimentar o feijão, por exemplo, que faz muito mais parte da nossa cultura alimentar do que da cultura deles. E isso tudo ajuda a formar uma identidade plurilingüe, né? A criança acaba tendo contato com diversas culturas, com diversas línguas já dentro da própria casa, e se não dentro da própria casa, também quando se está em contato com a comunidade e com a língua majoritária. E por último, tem uma importância também que a gente não pode deixar de lado, que é a importância comercial. Imagina, você aprender mais uma língua, falar mais uma língua, abre portas no mercado de trabalho futuramente. E não só no mercado de trabalho, mas também você pode estudar em universidades em outros países, nos países de origem dos seus pais. Você pode trabalhar em empresas multinacionais que exigem ou que contratam pessoas que falam mais de uma língua fluentemente.
Já há bibliografia específica na área de português como língua de herança?
Embora o português como língua de herança tenha despertado interesse acadêmico mais intenso nos últimos anos, ele vem sendo pesquisado já há muito tempo. Então, há sim uma bibliografia específica na área de POU, já há muitos anos, e sendo publicada, sendo pesquisada em diferentes locais no mundo. Tem nos Estados Unidos, por exemplo, a Ana Lúcia Lico, tem no Brasil a professora Edileise Mendes, a professora Maria Luísa Ortiz Alvarez, tem aqui na Europa a professora Ana Souza, por exemplo, no Brasil. Recentemente foi lançado o Guia Curricular de Português como Língua de Herança, né? Um trabalho coordenado pelo professor Nelson Viana e elaborado pela professora Ana Souza. Nos últimos tempos, muitas teses de doutorado foram defendidas na área de Português como Língua de Herança, que foi o meu caso. Defendi recentemente a minha tese. Tem aí na Espanha a Andrea Moroni, a Juliana Azevedo Gomes, que também defenderam recentemente a sua tese de doutorado. Então, assim, a nossa área tem sido bem pesquisada em diferentes âmbitos, seja linguístico, seja cultural, seja na área de políticas linguísticas. E isso mostra que a nossa área é um campo vasto e rico para a pesquisa, né? Aqui na Europa, por exemplo, o CEPOL, a qual eu sou membro executivo, o Simpósio Europeu de Português como Língua de Herança, que acontece a cada 2 anos, lançou o primeiro volume do livro O Português como Língua de Herança na Europa, na qual eu sou uma das organizadoras junto com a professora Ana Souza. E a intenção do CEPOL é lançar diversos volumes reunindo os artigos das pessoas que apresentaram no simpósio, né? Então, a gente tem aí, sim, muita bibliografia, não só em relação ao português brasileiro, mas como língua de herança, mas também o português europeu como língua de herança, que eu posso citar, por exemplo, os livros da professora Silvia Mello Pfeiffer, junto com a professora Maria de Lourdes, que está saindo em breve. E sim, é isso.
E neste momento delicado de pandemia, que mensagem de incentivo deixaria aos nossos colegas de profissão e às crianças e jovens do universo do português como língua de herança?
Esse momento de pandemia nos pegou de surpresa, não é? Eu estava preparando a minha aula para dar no sábado, dia 14 de março, na sexta-feira, um dia antes, saiu o decreto aqui na Alemanha de que nós não poderíamos mais dar aulas, nós entraríamos na quarentena, no distanciamento social, não é? E claro que isso amedronta um pouco, mas eu acho que é um momento também que a gente tem de pesquisar, de tentar buscar novos meios de transmitir o português como língua de herança aos nossos filhos, claro, e também, enquanto professor, de ir buscar outras ferramentas para ajudar nessa manutenção do português como língua de herança. Então, muitas vezes, claro, é um momento delicado, mas a gente também pode buscar formas de tornar esse momento mais leve, né, mais suave. E se nós estamos dando aula online, né, fazendo atividades online, que essas atividades também sejam leves, elas não precisam ser focadas na gramática, por exemplo, elas podem ser um jogo, uma forma de brincar, de vivenciar, de encontrar o outro, nem que seja pela tela do computador, e conversar em português, falar a nossa língua com pessoas que também falam a nossa língua, né? E as crianças e jovens podem ter com isso a oportunidade de usar a internet, de usar as mídias sociais a favor do português como língua de herança. Então, a gente não pode perder o foco e nem pode perder a fé, e sim buscar momentos e formas diferentes de promover esse português como língua de herança.
E já estamos na sessão com a nossa bióloga preferida. E como diz a Gisele, Ana Margarida, o palco é teu.
Obrigada, Elizabeth. Pois na sessão Só Mais Um Detalhe de maio, não poderíamos deixar de lado o tema desta pandemia ao redor do mundo e de comentar que no continente europeu há um país com uma taxa de óbitos pelo coronavírus 3 vezes menor do que a taxa de falecidos em Espanha. Este país é Portugal. E bueno, como estamos celebrando o tema do bilinguismo neste programa, agora falaré um bocadinho da minha outra língua materna.
E Ana, quais são as claves desta diferença?
Bueno, Beatriz, se cree que a primeira clave é a velocidade de reação. Quando Portugal tinha uma incidência muito baixa de casos, se adoptaram medidas drásticas de contenção do vírus. O vírus chegou bastante mais tarde a Portugal respecto a Espanha, e se declaró el estado de emergencia solo 2 semanas después de detectar el primer caso de COVID-19, mientras en España pasaron 2 meses entre que se detectara el primer caso en enero y se declarara el estado de emergencia. También es importante el clima político. El gobierno socialista no ha tenido enfrentamientos con la oposición y el clima de colaboración ha sido extremo. Su geografía también ha ayudado. Portugal solo tiene frontera terrestre con España, por lo que el control de entradas y salidas ha sido más fácil. Según el diario ABC, la respuesta ciudadana en Portugal ha sido también muy buena, sin apenas rupturas de la disciplina del confinamiento.
He leído que más del 80% de los contagiados se recuperan en sus casas en Portugal, ¿verdad?
Así es, Giselle. Según el diario El País, se desarrolló una red de cuidados primarios de tal manera que el 82% de los contagiados se recupera en su casa y en los hospitales solo están los casos más graves. Por tanto, no hay centros hospitalarios saturados y los hospitales de campaña están sin estrenar. Además, el 90% de los casos están concentrados en las 2 principales ciudades, Lisboa y Oporto. Pero para terminar esta sección, me gustaría también hablar sobre el papel de los biólogos, como bióloga que soy, en la lucha contra esta pandemia. Y esto lo diré en portugués. O campo de biologia também é responsável pelos estudos na área dos testes genéticos. E em Portugal, quem faz testes genéticos em humanos são os biólogos. Em Portugal, são mais de 2.400 biólogos disponíveis para o trabalho com o coronavírus. Uma cifra fantástica. Portanto, não nos esqueçamos jamais do papel fulcral que tiveram os biólogos na sequenciação do genoma do vírus SARS-CoV-2, que provoca a doença COVID-19, e na atual pesquisa para encontrar uma vacina.
E agora, na sessão Qual é Mesmo a Notícia? Uma surpresa da nossa colaboradora Elizabeth França. Elizabeth, falar sobre ambientes virtuais já não é novidade. Porém, trouxeste ao programa do mês de maio uma notícia muito interessante com uma fantástica experiência virtual de aprendizagem que tiveste com alunos angolanos. Olha, pode partilhar esta notícia com os nossos queridos ouvintes da rádio Olavide?
Claro, Gisele. Este projeto começou em 2015, na Universidade Católica de Brasília, a UCB, em Brasília, capital do Brasil.
E quais foram os objetivos deste projeto?
Então, Beatriz, os objetivos deste projeto foram revisar textos e colaborar com o ensino de gramática da língua portuguesa para os estudantes de graduação, nos alunos universitários, em Luanda, capital de Angola. E as aulas virtuais com estes alunos angolanos geraram a minha monografia, ou seja, Mi Trabajo de Fin de Grado, com o tema Discurso e Identidade dos Angolanos em Ambiente Virtual de Aprendizagem, com a colega e orientadora Cristine Maria Soares de Carvalho, que é professora de Linguística em Letramento e Análise de Discurso Crítica na UCB. Outro fruto deste trabalho foi a apresentação deste tema na Conferência Internacional de Linguística CIELIN, na Universidade de Brasília, UNB, em 2017, e a publicação do artigo na revista Anais de Letras na UCB, em 2018.
Que experiência acadêmica mais gira com um país dos Polob, dos países africanos de língua oficial portuguesa. Parabéns!
Obrigada, Beatriz.
Parabéns! E o que mais esperas desta pesquisa?
Eu espero que essa pesquisa sirva de apoio às leituras e aos estudos na área de letras, el área de filologia em Espanha, como um todo, e que mais estudos sejam feitos sobre a língua, a identidade, as tradições e a cultura de todos os povos da CPLP.
Que assim seja. Por aqui fica o nosso oitavo programa, O Mundo da Língua Portuguesa. Esperamos que tenham gostado e que sigam as novidades e notícias do programa na nossa página no Facebook. E na fonoteca da Rádio Olavide, já sabem, o podcast da nossa emissão de hoje. Até junho. Fiquem bem.
Adeus, queridas e queridos ouvintes. Cuidem-se.
Quero que me negues que já não vais mais lutar. Eu acho que agora não faz mal se eu te beijar. O nosso sol